Retomando a nossa reunião ordinária, vamos agora dar sequência à nossa ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Suzana Alves que faça a leitura do requerimento.
Requerimento número 180, protocolo 696 de 2020, da mesa diretora. Solicita reparos na iluminação, patrulhamento, encascalhamento e notificação de proprietário para limpeza do imóvel, conforme local indicado.
São vários locais que nós indicamos que veio através da nossa comunidade e a mesa apresentou para reparos de iluminação, cascalhamento de algumas ruas e limpeza de imóvel. Alguém tem algum requerimento verbal?
Eu.
Vereadora Suzana, por favor.
Eu gostaria de pedir ao prefeito ou à secretaria que compete informação e que eles fossem lá averiguar a situação que está a nossa vinícola em São Marcos. Já é o segundo pedido que eu faço e eu gostaria muito que eles fossem ver porque está abandonada, tinha uma pessoa lá cuidando do imóvel. Hoje está abandonada, vândalos depredando, arrancando o zinco, fazendo e acontecendo. É isso aí.
Tá. Seu requerimento, então, deve ser dado entrada até amanhã às 9h30, surtiu o efeito desejado. São dois requerimentos, um da mesa diretora e o requerimento verbal da vereadora Suzana. Estão em votação. Não havendo voto contrário, os requerimentos estão aprovados, os requerimentos serão devidamente encaminhados. Solicito agora que faça a leitura das indicações.
Indicação número 74, protocolo 696 de 2020, do vereador Rafael Alves, solicita à Comissão de Serviços Municipais que convide os presidentes das escolas de samba para participar da reunião CSMSE.
Comissão de Serviços Municipais.
A fim de tratar sobre ação civil pública do MP contra escolas de samba.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Só para ajudar os colegas vereadores e vereadoras e quem nos acompanha através das redes sociais, o MP estadual entrou com uma ação civil pública e não é só contra as escolas de samba, é contra o município também. Essa ação está na casa da centena de milhões. Está na terceira casa de milhões, em torno de 200 milhões, mais ou menos. Isso, sem dúvida alguma, comprometerá o Carnaval de Uruguaiana e inviabilizará, talvez não ocorra esse ano o Carnaval, né, em função dessa pandemia, mas o próximo. Então, eu só indico à Comissão de Serviços Municipais, se achar necessário, o início do diálogo. A gente sabe que falta pouco tempo para encerrar esse período legislativo. Faltam aí duas sessões ordinárias, talvez não dê tempo de fazer essa discussão agora. Mas ela pode ficar na Comissão de Serviços Municipais como um pontapé inicial para que no próximo período legislativo, eu, na minha opinião, já chamaria agora, até para que politicamente pudesse esta casa parlamentar já ter ciência do que se trata. Essa ação civil pública ela é em decorrência de que a última noite do carnaval passado, anterior, não aconteceu, porque os bombeiros interditaram. Eu não vou entrar na questão jurídica aqui, que não cabe, mas eu gostaria de levantar a discussão política nessa casa, porque o carnaval é uma festa do município, onde a prefeitura municipal é a detentora da sua... a detentora e que pode terceirizar essa organização. E é o que vem sendo feito. Então, nós precisamos politicamente, no mínimo, ao meu ver, ouvir as escolas para tomar ciência do que está acontecendo na esfera do judiciário.
Perfeito.
Obrigado.
Tenho as palavras.
Vereador José Clemente com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Rafael Alves, agora eu vou lembrar mais um episódio desta casa, e eu sempre faço questão disso, vereadora Suzana, porque de tanto eu ouvir, vereador Josefina, que os vereadores não fazem nada e que as coisas acontecem, não tem fiscalização. Há poucos dias eu ouvia um indivíduo numa emissora de rádio falando isso. Acredito que para se autopromover, depois eles são candidato, tudo aqui. E eu não tenho tramela na minha boca para dizer isso para eles, porque eu não tenho cola com ninguém deles. Então quero registrar aqui e quero lembrar, inclusive, os nossos servidores que auxiliam a Comissão de Serviços Municipais e os senhores e senhoras vereadoras. Quando eu presidi também a Comissão de Serviços Municipais, eu pedi que a comissão fosse conosco até a Avenida Presidente Vargas, quando se preparava a estrutura da avenida. Levei a assessoria de imprensa, os nossos servidores que trabalham na comissão, para fazer o relatório de tudo aquilo que se detectava lá. Depois eu pedi para a empresa que ia realizar o carnaval que credenciasse os vereadores e os servidores da casa, da comissão, para fiscalização lá na avenida durante o carnaval, e acharam engraçado. Sabe por que acharam engraçado? Porque nunca ninguém fez. E a nossa preocupação realmente de fiscalizar e saber antes que as coisas aconteçam é que nos leva a fazer isso. E aí entra o poder legislativo, vereador, como entrou lá naquela vez. Por que eu pedi para ir lá? Porque é papel nosso. Ora, vem essas empresas aqui para a Uruguaiana e acreditam que podem fazer o que querem e que ninguém vai fiscalizar, e eu vou registrar isso aqui exatamente por isso. Enquanto vereador, eu sei que a gente se torna uma pessoa indesejável para alguns. Vou continuar indesejável, porque olha aí o que deu. Vieram aqui em uma semana, nesse último carnaval, foram querer montar aquela avenida, e aí ainda eu, na condição de secretário municipal de segurança, fui em determinados momentos e fiz algumas cobranças lá, obviamente representando a administração pública, e ainda algumas pessoas, não do poder público, mas algumas pessoas ainda se colocavam: ah, querem que as coisas não aconteçam em Uruguaiana. Não é que queiram que não aconteça. Ainda bem que não houve uma tragédia naquilo ali. Agora é bom frisar e mostrar de que nós aqui, e por isso que eu estou registrando, nós fomos lá e acharam estranho, sim, que os vereadores... Por que vão dar credencial para vereador transitar aqui na avenida e funcionário da Câmara? Porque nós fomos trabalhar lá, ninguém foi tomar cerveja caminhando na avenida ou nada. Nós andávamos filmando, fotografando e vendo se as condições eram aquelas que foram propostas. Então, hoje a gente vê o quê? Um impasse que o vereador Rafael Alves traz, e aí pede que o Poder Legislativo se insira na discussão. E é legítimo, vereador. Só que, então eu vou lembrar este momento que nós fizemos para as pessoas saberem por que as coisas acontecem. Não é depois que dá o problema, que aí ninguém tem resposta, que nós temos que também, obviamente, depois tem que buscar a solução. Mas eu estou lembrando aqui e concluo dizendo o seguinte: este é o papel daqui dessa casa, fiscalizar. Por isso que as coisas acontecem, às vezes, da forma como a gente vai fazer lá fora. Muito obrigado.
Na sequência, a leitura dos demais, as demais indicações.
Indicação número 75, protocolo 694 da mesa diretora. Indica a realização de um projeto para a canalização da Sanga, que atravessa a localidade conhecida vulgarmente de Morro do Piolho. Indicação número 76, protocolo 695 da mesa diretora. Indica a realização de um projeto para a canalização do último trecho da Sanga, que percorre vários trechos do bairro São João, Santana e Santo Antônio.
Essas duas indicações é com relação aos locais onde córregos ou sangas que nascem dentro da cidade, que vão em direção ao Rio Uruguai. Elas estão abertas, realizando inundações, já é do conhecimento da administração pública, que já estiveram lá, E nós estamos solicitando que seja feito, então, um projeto para a solução desses dois locais. Não havendo nenhum vereador contra as indicações, elas estão automaticamente aprovadas e serão devidamente encaminhadas. Solicito a leitura das moções.
Protocolo 691, do vereador Fernando Tarragô. Congratulações aos médicos Dr. Diego Klenobing e Dr. Eduardo Petrolo por terem realizado a primeira cirurgia oncológica de embolização de tumor de fígado de todo o interior do estado do Rio Grande do Sul.
Com a palavra, o vereador Fernando Tarragô.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, talvez o uruguaiano não tenha assim noção da importância que tem essa cirurgia que foi feita pela primeira vez em Uruguaiana. Ela já é feita em Porto Alegre, mas muito restritamente. Então, pacientes oncológicos do interior, pouco acesso tem a essa cirurgia. E os colegas Diego Klenobing e o Eduardo Petrolo, que tem formação de embolização, que fez curso na França e está em Uruguaiana, né? Eles conseguiram, então, fazer com que haja a embolização do tumor, e esse tumor, então, deixa de ser irrigado, né? E ele aí se deteriora e pode ser tratado oncologicamente esse paciente em Uruguaiana. São cirurgias extremamente de alta complexidade, né? E que nós temos que ter o orgulho desses, né, profissionais estarem fazendo em Uruguaiana. Por isso, eu acho que essa moção de congratulação a eles é verdadeira e necessária nesse momento. Obrigado.
Pois não. Segunda moção.
Moção 61, protocolo 691 da mesa diretora. Congratulações ao comando do 5º Distrito Naval, Delegacia Fluvial da Uruguaiana e Capitania dos Portos pelo Dia Mundial do Marinheiro.
Dia 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. Então, essa casa encaminhará uma moção de congratulação pela data. Está em votação as duas moções. Quem concorda permanece como está. Se não, se manifesta. Não há manifestação contrária. As moções estão aprovadas e serão devidamente encaminhadas. Vamos entrar agora na mais uma etapa do nosso hora do dia.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Josefina Soares, por favor.
Senhor presidente, bom dia aos colegas, demais público presente. Eu gostaria de incluir na pauta de hoje, presidente, o PLC 05 da Uruprev, que seja incluído na pauta hoje. Já está protocolado.
Está protocolado o documento?
Já.
Por favor. Colegas vereadores, está sendo solicitada a inclusão na pauta de um PL 5, que trata da... É o projeto da Prefeitura Municipal, é um projeto de lei complementar, que trata da questão da Uruprev. Algum vereador contra? Então, não havendo ninguém contra a... Apesar de que já foi apresentado, né?
Sim.
Está apresentado só para incluir na pauta. Incluído na pauta. Eu gostaria que pois não. O projeto está aqui conosco, já chegou aqui conosco. Então, eu gostaria que a secretária, então, fizesse uma leitura...
Da justificativa
da entrada desse PLC. Para que os vereadores possam, então, tomar a ciência de que se trata, e aí sim vamos votar a sua inclusão na pauta ou não.
Encaminho a apreciação deste agrego ao Poder Legislativo ou incluso o projeto de lei complementar número 5 de 2020, extingue o regime próprio da Previdência Social do município de Uruguaiana, extingue a autarquia Uruguaiana Previdência Social, Uruprev, e o Fundo Municipal de Previdência Social vinculado à Uruprev cria o Fundo Previdenciário de Uruguaiana e da outras providências. Em dezembro do ano de 2017, foi aprovado o projeto de lei que institui o regime próprio da Previdência Social do município de Uruguaiana por meio da Lei Complementar número 19, de 11 de janeiro de 2018, passando a disciplinar o artigo 40 da Constituição Federal. A partir da vigência de novas contribuições previdenciárias, que se deu em maio de 2018, passou a executar as políticas previdenciárias na legislação em comumente, inclusive com o início do desempenho das atividades envolvidas pela autarquia previdenciária municipal, como sendo unidade gestora do regime em questão. Muitas foram e ainda são as dificuldades, contudo o regime próprio do município vem sendo executado, cumprindo com a finalidade legal. Todavia, frente à nova ordem constitucional estabelecida pela forma de previdência, ocorrida no final do ano de 2019, implementada através da emenda constitucional número 103, constatou-se nítida a intenção do governo federal de fortalecer o regime geral da Previdência Social, prevendo expressamente em seu texto a vedação da criação de novos regimes próprios, bem como possibilitando a extinção dos regimes próprios da Previdência Social, inclusive os superavitários 22 do artigo 40 da CF e parágrafo único do artigo 37 da EC 103. Assim, cumpre destacar que a extinção de um regime próprio da Previdência Social, antigo, ou seja, de longa existência, efetivamente consolidado, se torna praticamente inviável, já que o ente federativo assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime próprio de previdência social. Desta forma, o erário ficará apenas com despesas regime próprio da previdência social. Desta forma, o erário ficará apenas com as despesas, enquanto a receita será repassada ao INSS. Ainda o efetivo financeiro constituído deverá ser utilizado apenas para o pagamento dos benefícios vigentes e compensação financeira com o INSS, pois não é permitido utilizar os recursos da Previdência para outros fins. Por outro lado, considerando que o regime próprio da Previdência Social de Uruguaiana possui menos de 2 anos de vigência, mantendo em seus benefícios, até o presente momento, apenas 3 pensões por morte, torna-se recompensável a adequação do regime previdenciário dos servidores municipais às novas normas da Previdência. Frisa-se ainda que, com a reforma, os próprios benefícios do regime próprio se limitam às aposentadorias e à pensão por morte, ressaltando que os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade ficarão por conta do ente federativo inteligência dos artigos 2º e 3º. Desta forma, o projeto de lei em referência atende à legislação federal atinente à matéria, especificamente a Lei nº 9.717, de 98, que, por decorrência do artigo 9º, da emenda constitucional número 103, até que entre em vigor a nova lei complementar previdenciária, foi equiparada a tal categoria. Tal norma prevê em seu artigo 10 as regras gerais para a extinção de um regime próprio de previdência social. Na mesma esteira é o artigo 34 da forma da Previdência, emenda constitucional número 103 de 2019, que determina os requisitos a serem observados nas hipóteses da extinção por lei de regime previdenciário, emigração dos respectivos segurados para o regime geral da Previdência Social, todos eles complementados pelo presente projeto de lei. Igualmente, a proposição também se encontra de acordo com as normativas extintas pelo órgão federal competente, quais sejam às portarias e orientações normativas da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, que disciplinam sobre a regulamentação nas hipóteses de extinção de regimes próprios de previdência social. Não fosse tudo isso, sobreleva nota que o Poder Legislativo de Uruguaiana, através da vereadora Azul Mancinello, solicitou orientação ao Instituto Gama de Assessoria a órgãos públicos, IGAM, acerta da legalidade do projeto de lei complementar número 1 de 2020, encaminhado por esse executivo e que possui objeto idêntico ao presente projeto de lei complementar, tendo sido exarada a orientação técnica do IGAM número 11.857 de 2020, datada em 10 de março de 2020 em anexo, que entendeu pela possibilidade de extinção do regime próprio de previdência nos termos propostos desde que observa a necessidade de ajustes, conforme disposto no item 2 da orientação técnica supracitada, as quais foram devidamente realizados. Videotexto contido no artigo 7º do artigo 9º da presente proposição, restando atestada sua legalidade e adequação aos preceitos legais. Ademais, há de ser levado em consideração também que os estados e municípios são obrigados pela reforma da Previdência a alterar a alíquota dos servidores públicos locais até 31 de dezembro, conforme se refere à leitura da portaria número 21.233, de 23 de setembro de 2020, do Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, prazo que foi prorrogado até a data da referência em razão à pandemia da Covid-19. Nesse sentido, elucida-se que, embora os servidores estaduais e municipais tenham ficado de fora da reforma da Previdência aprovada pelo Congresso no ano passado, o texto final da emenda à Constituição estabeleceu algumas orientações para os governos locais. As prefeituras e os governos estaduais deverão cobrar alíquota linear mínima de 14% dos servidores ou aderir ao modelo escalonado da União, que cobra alíquotas progressivas de 7,5% a 22%, dependendo da faixa salarial, visto que a emenda constitucional 113 de 2019 veda os regimes próprios da Previdência Social e estabelecimento pelos estados, Distrito Federal e município de alíquotas inferior à da contribuição dos servidores pertence ao regime próprio da Previdência Social da União, salvo na situação de ausência de déficit atuarial a ser equacionado, o que não é o caso do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral da Previdência Social. Portanto, a extinção do regime próprio da Previdência Social do município e o retorno dos servidores públicos ao regime geral da Previdência Social, que cobra alíquotas progressivas de 7,5% a 14%, dependendo da faixa salarial, será benefício para os servidores municipais, conforme informação da Secretaria Municipal de Administração em anexo. Por todo o exposto, acrescido do déficit da Previdência representa risco às contas públicas e ameaça o pagamento das aposentadorias e pensões. Portanto, levando em consideração que a reforma da Previdência criou um novo cenário para os servidores públicos, tornando o regime geral da Previdência Social muito mais benéfico aos entes públicos em comparação ao regime próprio da Previdência Social. O Ministério busca valer-se de tais vantagens, visando restabelecer a sua saúde financeira e administrativa, pelos fatos e fundamentos expostos na presente justificativa. Outro sim registra-se que, conforme consta na informação número 10 de 2020 do Serviço de Apoio e Suporte Operacional e Técnico do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, é de conhecimento dos mesmos que o município protocolou em 5 de fevereiro de 2020 o projeto de lei complementar número 1 de 2020, que propõe a extinção do regime próprio da Previdência Social do município, em consonância com a informação número 12 de 2018, deste mesmo corpo técnico. Vide documentos em anexo, restando determinado em face de exposto o acompanhamento do respectivo projeto pela Diretoria do Controle e Fiscalização, considerando a disposição já exarada pelo Conselho Relator nos autos do processo 22.053.0200.18/7, acerca das irregularidades apontadas nas informações suscitadas que, segundo o Ministério Público de Contas, causam graves riscos à sustentabilidade fiscal do município, por ser incapaz de afetar o equilíbrio financeiro atuarial em manifesta afronta ao disposto do artigo 40 da Constituição Federal. Por fim, cumpre ressaltar que já se encontra em análise perante ao Poder Executivo estudo a fim de implantar o regime da Previdência complementar aos servidores que recebem acima do teto do regime geral da Previdência Social, nos termos da legislação em vigor e daquela que virem a serem editada de acordo com o artigo 202 da Constituição Federal. Feitas tais considerações acerca do projeto de lei complementar em artigo, confiante na pronta atenção desta Casa, solicito que seja apresentado projetos apreciados em regime de urgência nos termos dos artigos 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Prefeito Municipal.
Feita a leitura da justificativa do projeto de lei complementar número 5, 2020, pergunto aos vereadores se tem alguma dúvida. Vereador José Clemente, com a palavra, por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, não é uma questão de dúvida, é uma manifestação minha aqui. Nós estamos vendo uma matéria extremamente complexa sendo encaminhada a essa casa, o Poder Executivo, com suas responsabilidades, apontado pelo Tribunal de Contas, depois da Emenda Constitucional 103, que fez a reforma da Previdência aos moldes Paulo Guedes, para satisfazer o governo federal, remeteu praticamente tudo que não prestava aos funcionários públicos. Funcionário público federal, estadual, municipal, é o culpado da Previdência hoje ser um problema no Estado brasileiro. Nós nem vamos falar aqui quanto dos recursos da Previdência foram mal empregados em outras obras no Brasil. Vamos falar de Transamazônica. Alguém aí sabe me dizer quanto dos recursos da Previdência foram empregados na Transamazônica? O povo não sabe disso. E aí os estados tiveram que se adequar, além da União, obviamente. E agora os municípios passam por extremas dificuldades. Agora, esse assunto, e é por isso que eu me manifesto, que eu não tenho problema nenhum de me manifestar, o prefeito é meu amigo, o prefeito tem suas responsabilidades, o prefeito que foi vereador aqui por mais de um mandato, prefeito democrático, é um problemão, literalmente. Isso que está aí é um problemão para a administração e principalmente para os servidores públicos. Uma complexidade enorme, onde o Congresso Nacional ainda não chancelou a Previdência Complementar. se tramita. Nós temos sérios problemas de interpretação de algumas questões dentro deste novo regime da Previdência. As alterações que a administração, no caso do município, teria que também ter feito. E hoje, né, com data avançada no último mês de dezembro, 10 dias do mês de dezembro, aonde, desculpe, senhoras e senhores, o que eu vou dizer aqui, não se ofendam o que eu vou dizer aqui, aonde parte dos colegas vereadores não estarão aqui, vereador Cabrito, não estarão aqui. Aqui estaremos, acredito ainda, no próximo mandato, por assim, até esse momento, estar chancelado lá pela Justiça Eleitoral, a vereadora Zuma e eu. Não que isso exima os senhores das responsabilidades, mas precisamos saber se o rito administrativo, mesmo com o regime de urgência, vai atender a esse pedido. Então, por isso que eu pedi para a nossa líder do governo, para o presidente, para o nosso assessor legislativo, isto precisa de uma maturidade, precisa de extremíssima responsabilidade para se avaliar isso. Sei da preocupação do prefeito, sei da necessidade, mas também sei da responsabilidade que nós teremos aqui. Eu sou servidor público. Eu sou servidor público. Tá? Então, isto é uma matéria que carece de muita responsabilidade. Não estou aqui dizendo que nenhum de nós não tenha responsabilidade. Estou dizendo a forma. Há imposições na lei de determinadas circunstâncias. Uma delas é a audiência pública. Não abro mão mesmo, estou dizendo aqui, não abro mão de que nós conversamos, passamos a conversar com os setores do funcionalismo público. No meu entendimento, eles não podem estar alijados do processo, eles precisam ser parte dessa discussão. Isso é respeito que eu particularmente tenho, e sei que o prefeito Rony Mello tem esse respeito. Então o nosso questionamento é como, presidente? Precisamos conversar com o Poder Executivo e achar a melhor condução. Por isso que eu disse aqui, não vamos confundir. Nós temos nossas responsabilidades, o prefeito é nosso amigo, mas nós estamos aqui falando de futuro de pessoas. Futuro de pessoas, sim. Ah, podemos votar? Podemos votar. Pode ser votado? Pode. Pode. Quando você pede uma inclusão na pauta, como agora, não tem problema nenhum. Desde que a gente consiga, vereador Fernando, o senhor, Vossa Excelência, que será o nosso vice-prefeito agora, precisa saber como tratar disso. Porque o senhor será o gestor do município. E a responsabilidade recai, no meu entendimento, mesmo que fragmentada, recai sobre todos nós. É uma discussão muito delicada, de apropriação de determinados conceitos, de conhecimento técnico profissional da gestão, da administração pública, para que a gente tenha um posicionamento claro sobre isso. Então, eu não me omito de nenhum debate. Nunca, jamais vou me omitir, com a responsabilidade que tenho. Mas eu quero demonstrar aqui a minha preocupação. Mesmo ao prefeito Rony Mello, a qualquer agente político do governo municipal e a nós aqui como agentes políticos também, de que precisamos com serenidade ter o melhor encaminhamento, visando sim o debate que o prefeito pede, necessário sim, mas com a devida responsabilidade de avaliar uma matéria extremamente complexa no meu humilde entendimento. Muito obrigado.
Perfeitamente. Interessante, muito, muito oportuna a sua avaliação, vereador Clemente. Mais algum vereador tem alguma... Bom, é o projeto que foi encaminhado, é o PLC 5, né, para ser incluído na pauta, e a partir daí, aprovado pelos vereadores, nós vamos ter que montar a nossa comissão especial. Então, tem algum vereador contrário à inclusão na pauta? Então, não havendo, está aprovada a sua inclusão e já solicito aos líderes dos partidos na casa que faça a indicação dos nomes para fazer parte dessa comissão, será montada através de uma resolução daqui do nosso legislativo. Vereador Clemente, por favor. PDT, vereador Clemente. Vereador Republicanos, vereador Rafael e vereador Wilson Brites. Vereadora Josefina Soares, do Partido do Progressistas, não está presente, mas tem a indicação o vereador Elton da Rocha, do PSDB. São os cinco indicados. Com esses nomes indicados, PP é a vereadora Josefina. Então, é vereador Clemente, vereador Elton da Rocha, vereadora Josefina Soares, vereador Rafael e vereador Wilson. São os cinco componentes dessa comissão especial. Perfeitamente. Então, está incluída a matéria. Vamos providenciar a resolução com a indicação desses vereadores, que a partir de segunda-feira já vão começar a trabalhar. Dando sequência, então, agora, vamos voltar aqui à nossa hora do dia. Matéria que está em segundo turno de discussão e votação é o projeto de lei ordinária número 80, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021. Já foram lidos os pareceres. Agora nós vamos abrir o espaço para a segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, além do que já foi feito lá na comissão e no primeiro turno, está em votação. Não havendo manifestação contrária, está aprovado o projeto de lei ordinária número 80, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021. Em primeira discussão, solicito à nossa secretária que faça a leitura aí da...
Projeto de Lei Ordinária número 84 de 2020, protocolo 640 de 2020, do vereador Rafael Alves. Fica instituído no âmbito municipal de Uruguaiana o dia da cavalgada no obelisco, a ser comemorada anualmente no dia 1º de novembro.
Está aberta a primeira discussão ao projeto de lei do vereador Rafael Alves, que institui o dia da cavalgada Cavalos no Obelisco, ser comemorado no dia 1º de novembro. Não havendo discussão, voltará na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, o balancete 13 de 2020, do Poder Legislativo referente ao mês de outubro de 2020. Correspondências recebidas de diversos.
Um e-mail número 22, protocolo 693, 2020. Assembleia Legislativa encaminha respostas recebida da Secretaria de Segurança Pública relativa ao requerimento verbal número 40. Peritos, médicos e legistas.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 0337 a 350/2020.
Expedidas ao Executivo.
Ofícios número 327 a 331/2020.
Entramos agora no período das comunicações.